notícia que marca o dia informativo em Portugal, um ataque no centro ismaelita em Lisboa. Um homem matou com recurso a uma faca duas mulheres, feriu também um professor de português neste centro ismaelita e é o primeiro tema do semáforo político de hoje. Vamos falar também ainda das empresas, mas primeiro começamos mesmo com esta notícia e o João Francisco Gomes, jornalista do Observador, está connosco, junta-se à Judite França. João, trazes aqui uma luz verde para o diálogo interreligioso em Portugal.
Sim, é verdade. Olá, viva. Boa tarde. É de facto muito, muito assumido que a experiência portuguesa tem sido ao longo das décadas um excelente exemplo de diálogo interreligioso a nível europeu e até mundial. Aliás, a lei da liberdade religiosa que temos em vigor em Portugal é frequentemente mencionada como exemplo neste campo para outros países. Há múltiplas comunidades religiosas radicadas no nosso país e aliás, com um excelente historial de contactos e de diálogos. Por exemplo, só para mencionar alguns aspectos, existe em funcionamento em Portugal um grupo de trabalho interreligioso para as questões da saúde, que tem sido um dos grupos enfim, com maior presença no espaço público no que toca ao diálogo interreligioso, em aspectos como que se tem pronunciado em aspectos como aborto e eutanásia, por exemplo, que congregam aqui posições comuns a várias religiões, mas também, por exemplo, na definição de normas e de um manual que existe para o acompanhamento religioso das pessoas que estão internadas em hospitais. Por exemplo, uma pessoa que esteja internada num hospital pode pedir um capelão de qualquer uma religião que existe em Portugal. O caso da comunidade islâmica portuguesa, que estima-se que haja perto de 50 mil muçulmanos em Portugal, é bastante paradigmático. Basta até lembrarmos, por exemplo, na pandemia, como a Mesquita de Lisboa abriu as portas para acolher pessoas infectadas com Covid que não tinham casa onde fazer as quarentenas. E, portanto, é de facto mais que assumido que existe um bom diálogo interreligioso no país. As religiões dão-se bem no nosso país e Portugal reconhece, no fundo, a sua origem multirreligiosa, que se depois traduz na presença de várias religiões. Sobre o ataque de hoje, enfim, que todos lamentamos, não sabemos ainda ao pormenor as motivações da pessoa.
Sendo que as autoridades, Presidente da República, Primeiro-Ministro, também o Ministro da Administração Interna, já vieram dizer que à partida tudo aponta para um ato isolado.
Exatamente, para um ato isolado. E nesse aspecto, por um lado, acho que é necessário evitar qualquer especulação sobre motivações religiosas. Por outro lado, creio que é preciso enquadrá-lo. Ou seja, estamos a falar de um atentado que acontece, ou de um ataque que acontece num templo religioso, muçulmano, num momento de grande importância para os muçulmanos em todo o mundo, que é o mês do Ramadão, e portanto, enfim, tal como teríamos de enquadrar se estivéssemos a falar de um ataque numa igreja na semana do Natal, creio que também é importante nós falarmos disto. Naturalmente, mais do que isto não sabemos, já começaram a circular informações de que seria uma pessoa com algum tipo de problema mental. Eu creio que é preciso ter muito cuidado a dizer estas coisas, porque não sabemos que problemas, nem sabemos até que ponto é que esses problemas têm ou não a ver com este caso, e portanto creio que é preciso cuidado com estas associações, que têm riscos, aliás, e naturalmente também já houve quem tentasse aproveitar o caso para ventilar a ideia de que o problema é a imigração, ou que o problema são os muçulmanos. Ouvimos André Ventura a dizer que estaria supostamente a ser importada para Portugal uma guerra entre xiitas e sunitas, portanto as duas principais correntes do Islão. Não existe qualquer dado que sustente essa tese e, portanto, aquilo que eu gostava de dizer aqui era que ficaria muito preocupado se esta situação de hoje traduzisse de alguma forma ou conduzisse de alguma forma a um deteriorar deste clima de confiança mútua que existe entre as religiões em Portugal. Aliás, eu creio que esse será, neste momento, o grande motivo de preocupação para todos os muçulmanos que vivem em Portugal. Que por causa deste ataque de hoje e das interpretações abusivas que possam ser feitas sobre este ataque, comecem a sentir que este clima de confiança se possa deteriorar. Uhum. Mas felizmente, e para concluir, temos sinais bastante, bastante positivos neste sentido. Porque, e era isto que gostava de destacar, nas primeiras horas desde o ataque, vários líderes religiosos portugueses de várias religiões reagiram ao ataque com palavras muito duras de condenação, de solidariedade para com a comunidade ismaili, e também em todas elas, e esse é o tom de todas as mensagens, sublinhando a importância do diálogo interreligioso. Por exemplo, a Conferência Episcopal Portuguesa, o mais alto organismo da Igreja Católica, falou de um ato chocante e sublinhou a importância que o diálogo entre diferentes religiões tem na construção da paz e do bem comum. O Patriarca de Lisboa foi no mesmo sentido, dizendo que tem com a comunidade ismaelita uma relação próxima e de permanente diálogo. Também a comunidade judaica, a comunidade israelita, falou de um ataque abominável e disse que era inaceitável qualquer tipo de intolerância étnica ou religiosa. E sublinho também, por exemplo, o posicionamento da Aliança Evangélica, uhum. que igualmente, ao lembrar a boa experiência que tem de diálogo com a comunidade ismaili, diz que sente a dor e a preocupação como se estivesse ocorrendo numa das nossas comunidades. Portanto, creio que o diálogo interreligioso continua bem vivo em Portugal e dou sinal verde.
Esse sinal verde, e há esse exemplo do lado religioso, mas há também depois aqui, Judite de França, esta presença. Temos o governo em peso a visitar este centro ismaelita e também o Presidente da República que acaba de lá chegar. Será também aqui um sinal de que deste diálogo de que está a falar também o João Francisco Gomes?
Acho que sim, acho que é marcar uma posição no sentido de dizer nada disto interfere com as relações que nós temos com outras comunidades, nomeadamente com a comunidade muçulmana, e acho que isso é feito de uma forma pensada e propositada. Dito isto, a presença não precisa de ser in loco, não é preciso a presença ser in loco, pode as declarações serem feitas noutro sítio, e eu acho sempre que as comitivas que seguem e que acompanham os presidentes e os primeiros-ministros normalmente atrapalham nestas alturas em que é preciso fazer um trabalho policial, não é?
Tal apelo das autoridades para que ninguém vá
para o local. Portanto, eu acho que essas declarações podiam ser feitas noutro sítio, e que essa demonstração de que está tudo bem e dessa boa vontade entre povos e entre religiões não precisa de ser feita no local. Mas enfim, bom.
Passemos então do verde diretamente para o vermelho. Judite, rapidamente, um vermelho para as empresas, porque cerca de metade das pessoas que estão ou estiveram em teletrabalho indicam que as empresas adotaram procedimentos de vigilância e controlo do tempo de trabalho que são, de acordo com a lei, inadmissíveis.
É a conclusão de um estudo sobre teletrabalho, que aliás é apresentado hoje pela UGT, e que parte de um inquérito com 1000 entrevistas presenciais feitas no verão do ano passado, e que foi hoje, esse estudo foi publicado hoje no Jornal Negócios. Ponto prévio, em abril de 2020, a Comissão Nacional de Proteção de Dados disse que a regra geral de proibição de meios de vigilância à distância é aplicável ao teletrabalho. Portanto, programas informáticos que rastreiam o tempo, que registam as páginas visitadas, a localização em tempo real, o ambiente de trabalho, os documentos, o tempo gasto em cada tarefa, não são admitidos. Quais são as práticas frequentes que podem ser admitidas e que são admitidas? Envio de e-mails, de mensagens e um software que registra tempos de trabalho e pausas. Isso não colide com as diretrizes da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Mas aquilo que se percebe deste estudo é que houve empresas que obrigaram os seus trabalhadores a terem a câmara de vídeo permanentemente ligada e que recorreram à captura de imagens do ambiente de trabalho. Ora, isto é muito grave, é um tratamento inqualificável dos trabalhadores e é uma mentalidade muito portuguesa, que é a de vigiar, em vez de aferir se o trabalho é feito ou se não é feito, e se for feito mais rapidamente e aquele trabalhador fizer mais uma pausa do que é suposto. É esse tratamento mecânico de funções que são intelectuais, porque são esmagadoramente aquelas que podem fazer o teletrabalho, é um tratamento que não faz absolutamente sentido nenhum. E não faz sentido que a postura seja a de desconfiança perante os trabalhadores. E, portanto, esta pressão vai no sentido de reduzir o bem-estar e a felicidade no trabalho. Portanto, não me admira que estejamos tão mal qualificados no índice de felicidade mundial.
Daí este vermelho, mais por termos de picar o ponto e não tanto pela produtividade, foi o Semáforo Político. Estamos de volta amanhã. Rádio.